Conversa QB com Carlos Bastos.
Grande programa hoje. Hoje está cá a Suzete Estrela. Sabe quem é a Suzete Estrela? A Suzete é alguém que tem uma pergunta para si. E a pergunta é de assuntos como isto. Sabe o que é anda a comer? A Suzete sabe. Até, sabe tanto que até escreveu um livro sobre isto. Olá, Suzete, estás boa?
Olá, olá.
Obrigado por estás aqui.
Obrigada eu pelo convite.
Ainda por cima somos do mesmo distrito e tudo.
Pois é, que vamos
eu
descobrir.
Eu descobri isso, nasci em Caldas, tu cresceste ali na zona também.
Nasci nas Caldas e cresci nas Caldas, é verdade.
E sempre ligado ao campo, não é? Porque os teus pais
Sim.
também estavam ligados à agricultura.
Sim, toda a minha família está ligada à agricultura, direto ou indiretamente. Na verdade, quase diretamente, porque tenho primos que fornecem os pesticidas e os fertilizantes para a agricultura. Depois os meus primos têm explorações agrícolas, o meu irmão também está ligado à parte alimentar, portanto anda tudo...
Cresceste no meio de verduras.
É.
E comias?
E comia muito bem. Eu lembro que o meu pai dizia, pode faltar tudo cá em casa. Eu lembro que me queria, tinha pai aos 10 anos, e toda a gente já tinha os gravadores de vídeo. Não me lembro do VHS,
Sim.
né? E ele dizia, e era verdade, nós tínhamos tudo do bom e do melhor à mesa. Depois as outras apetrechos podiam não aparecer lá em casa, mas na mesa tínhamos sempre do bom e do melhor.
Portanto, não era nada esquisita quando se punham os penáfras à frente ou uma couve?
Não, porque nós só não gostava de sopa de feijão. Que é uma coisa que eu hoje gosto imenso, porque se calhar é porque me faz lembrar o meu pai. O meu pai já faleceu.
Mas se calhar há ali umas reticências com as leguminosas, às vezes, com os miúdos, não é?
Com o feijão, com o grão. Porque eu não sei se era... Porque achava que aquilo era comida de pobre, na altura. não se via ninguém na televisão a comer sopa de feijão.
Pois não.
E havia talvez esse preconceito. Hoje adoro, a sério, hoje adoro. Hoje peço à minha mãe, quando chego a casa, para ela me fazer sopa de feijão. Nós temos estas coisas, não é?
Pois na adolescência não gostamos. Sim,
depois e vamos mudar.
Acho que quanto mais velho vais sendo, depois os gostos ficam mais tendo e vais buscar outras coisas que aos 15 anos não querias comer de certeza absoluta.
Mas era assim a única coisa, de resto nós comíamos bem, comíamos tudo. Lembro-me de ir buscar
alface. E gostava bastante que até foste para engenharia alimentar.
Pronto. Exatamente, queria perceber um bocadinho mais como é que as coisas funcionavam.
Mas ainda passaste pela rádio. Isso é que eu não sabia. Isso descobri agora enquanto estamos aqui
sim,
a falar.
Sim, porque eu era muito tímida e menciono isso também no livro. Mas era tímida ao ponto de, aos meus 6, 7 anos, eu era boa aluna, média para boa. E a minha professora, lembro-me que uma vez ela, em vez de colocar muito bom, disse, eu vou-te só colocar bom porque tu tens que aprender a falar com os teus colegas. Eu não falava. Eu lembro-me de ver os meus colegas ao fim de semana, quando nós íamos à missa, o pessoal ia à missa, não é? E encontrávamos-nos todos, porque éramos todos do mesmo sítio, da mesma aldeia. E eu escondia-me atrás da saia da minha mãe para não ter que dizer olá.
Era mesmo
muito envergonhada.
Hoje não, hoje tens de estar palestras e enfim.
Hoje, exatamente. A rádio foi... Eu achava que... Eu tinha uma prima minha que trabalhava na rádio e eu achei que isso me podia ajudar a colmatar a timidez, porque nós falamos, mas não temos ninguém à nossa frente.
Como é que malucos, não é? Sozinho, gente, numa sala.
E isso ajudou-me bastante. Depois ajudou-me também... Isto foi 2 anos antes de eu ir para o Algarve, para a Universidade do Algarve, e começamos com os PowerPoints, aquelas apresentações que temos que fazer sozinhos, e de facto percebi... Ok, a rádio ajudou-me a fazer aqui esta transição
e
sobrevivi.
E hoje deu-te um know-how muito
sim,
bom.
Sim, eu hoje não tenho... Podem-me trazer 1000 pessoas e ter que falar para 1000 pessoas. Obviamente tenho muito respeito e preparo-me
claro.
E preparo-me o melhor possível. Claro. Exatamente, o melhor que eu puder. Mas sinto-me muito mais à vontade, sim. Sim, adoro falar, adoro comunicar. É engraçado como é que nós partimos, às vezes na nossa vida, na infância, com um skill, não é? Uma característica que achamos que não temos. E
nunca sabes
chegamos...
o que é que vai fazer falta. A verdade é essa, nunca sabes quando é que vais poder aproveitar aquilo para uma coisa qualquer. Isto pode ser com os trabalhos manuais ou pode ser com a rádio.
Muito engraçado.
Tu, entretanto, foste para o Algarve, foste para a Universidade do Algarve, Engenharia Alimentar.
Sim, 5 anos, é.
Foi uma coisa que tinhas logo na cabeça?
Não, não.
Ninguém tem, não é?
Ninguém tem. Eu acho que aos 17 anos é muito... Continua a ser um pouquinho ingrato, porque nós não sabemos muito. Às vezes não sabemos aos 30, quanto mais aos 17, o que é que vamos querer fazer na nossa vida. E achamos que os sonhos que temos aos 20 nos vão completar o resto da vida. E eu cheguei à conclusão que aos meus 25 anos, os sonhos que eu tinha desenhados para mim aos 35 já estavam concretizados. E aos 35 pensei, eu preciso de novos sonhos.
Tem que dar uma volta a isto, claro.
Tem que dar uma volta. Senão iria chegar aos meus 50 muito infeliz, aos meus 40 muito infeliz. Portanto, aos 17 achava que queria ser enfermeira, porque tinha média para isso, porque os meus colegas iam todos para a enfermagem e eu gostava de estar com eles, portanto, eu queria ficar ali nas redondezas, né? Tinha estudado nas Caldas e queria ficar por Lisboa, Coimbra, por aí fora. Mas depois lá pus uma última opção, tipo, para variar, depois de preencher as escolas preferidas, coloquei Engenharia Alimentar e por uma questão de uma décima fui parar ao Algarve e ainda bem, o universo é sempre muito sábio. Eu acho que há sempre aqui uma entidade superior que sabe muito mais do que nós.
De repente uma décima pode mudar-te a vida.
Mudou. E mudou para melhor. Ou seja, mudou efetivamente para melhor porque nesse verão eu ajudava muito os meus pais no campo. No campo nós tínhamos fruta e tínhamos também pecuária. E hoje existem os veterinários. Naquela altura o meu pai era o veterinário lá de casa. E a minha mãe tinha sempre algum receio. Eu lembro que nós fazíamos operações a sangue frio aos porquinhos, não é? Porque quando havia algum problema intestinal ou qualquer coisa, nós fazíamos isso. Era o meu pai que fazia, mas era eu que segurava. Aí ele costurava e pronto, eu sentia-me muito, muito forte a fazer aquilo tudo. Naquele verão, deixei de conseguir ver sangue. E eu pensava, mas como é que eu concorri para a enfermagem e agora não consigo ajudar o meu pai? Há aqui qualquer coisa que mudou da noite para o dia, isto não é normal. E ainda bem que fui parar e gostei imenso e era aquilo que eu queria fazer.
Principalmente vais para o mar, onde há muitos anos não tínhamos ideia nenhuma. Ainda hoje, eu acho que às vezes temos pouca ideia, efetivamente, daquilo que comemos. E, portanto, o título do teu livro chama a atenção para isso mesmo, se sabemos o que é que andamos a comer. Mas na altura ainda se falava menos nisto.
Muito menos. Eu lembro-me que as pessoas me perguntavam, a minha mãe, primeiro chorou muito porque eu fui parar ao Algarve e vinha uma vez por mês a casa. E segundo era, que emprego é que tu vais ter? Quem é que te vai dar emprego? Que curso é esse? Porque era um curso muito recente na altura. Aliás, quando eu cheguei ao curso, eu acho que naquela altura ainda era só um bacharelato de 3 anos. Depois é que passou a licenciatura bietápica, ou seja, houve muitos colegas que abandonaram o curso ao fim dos 3 anos, fizeram o bacharel, e eu quis fazer a licenciatura. Portanto, fiquei mais 2 anos. Mas havia essa possibilidade. Portanto, era um curso muito recente. Havia uns veterinários, e quem estava nos matadores e nas indústrias eram muito os veterinários, os biólogos, os engenheiros químicos. Portanto, a engenharia alimentar combinava um pouco de tudo isto, mas era muito recente, era uma ciência, então, era uma engenharia muito recente em Portugal.
E não questionavas, não é? Aquilo que te ia parar às prateleiras do supermercado.
Ninguém se questionava.
Ninguém questiona que tu confiavas. Não,
não, nós confiávamos piamente na indústria. Eu acho que nós adjudicámos durante muitos anos a nossa felicidade aos outros e a nossa saúde aos outros. Ainda hoje adjudicamos a nossa felicidade. Nós começamos relações e temos um namorado e um marido e pensamos, okay, eu sou um bocadinho infeliz, aquela pessoa é que vem cá para me
para
fazer
resolver.
Mais feliz.
Não.
Exatamente. Mas nós podemos, exatamente, nós não podemos de facto adjudicar a nossa felicidade a ninguém, cabe a nós próprios. E a saúde é a mesma coisa. E nós, durante anos e anos a fio, confiámos plenamente no sistema e na indústria alimentar, esquecendo-nos, porém, que as indústrias alimentares não são a Santa Casa da Misericórdia. Elas têm, efetivamente, que ter resultados ao final do ano, têm que ser produtivas, são empresas, como outro tipo de empresas, e que os profissionais que lá estão, o objetivo deles é produzir alimentos saudáveis, dentro dos limites, e produzir dentro dos limites legais do que são os conservantes, quais os conservantes podemos usar, mas, obviamente, têm que ser produtos muito apetecíveis, muito sexys, que nós possamos comer novamente para que eles possam vender, porque o objetivo das empresas é esse, é vender mais e mais.
Com tudo o que de mal às vezes também acontece, mas sobre isso
Sim.
falamos daqui a bocadinho. Sabe o que é andar a comer? É o livro da Suzete Estrela, a minha convidada hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje está cá a Suzete Estrela, Suzete que nasceu na zona das Caldas da Rainha, hoje em dia anda por todo o lado, nos últimos tempos, acho que se não estou enganado, andava pelo Dubai e afins, para aquelas zonas, e que lançou um livro que se chama Sabe o que anda a comer? Vamos falar de alimentação hoje. Não exatamente no sentido de poder fazer dieta, mas de alguns conselhos úteis para começar a comer melhor. O que é que andas a fazer pelo Dubai, ali pelaquela zona?
Eu tenho passado as últimas semanas e meses no Dubai, ou seja, toda aquela zona do Médio Oriente, Ásia também. Quando eu antes dos meus 40, queria muito fazer uma experiência internacional e multicultural. E recebia vários convites para fazer consultoria, porque eu cá sou consultora de indústrias. E então, quando comecei a receber esses convites desde 2009, que eu visitei o Dubai em 2009 a primeira vez, comecei a pensar, e por que não? E é o que eu faço neste momento, ou seja, eu faço consultoria em indústrias e estamos a falar de desenvolvimento de novos produtos, prolongamento do tempo de prateleira, a negociação com grandes superfícies, que era algo que eu fazia cá também, fazia cá, ou seja, agora eu faço mais lá, e também faço a ponte entre, portanto, empresas de trading, ou seja, que compram e vendem produtos alimentares do mundo inteiro. Estamos a falar de produtos de luxo, onde eu compro, imagina, carne da Nova Zelândia, de Singapura, Austrália, ou queijos do mundo inteiro. Portanto, os produtos alimentares vêm do mundo inteiro. Estamos a falar de produtos muito bons, de um modo geral. E trabalho com os chefes de hotéis como o Atlantis da Palm, como o Burj Al Arab, o típico hotel de 7 estrelas, que não é de 7 estrelas, curiosamente.
Não.
Não. Foi um mito de um jornalista inglês, porque era tão bom, tão bom, tão bom na altura, que não podia ser de 5 estrelas. E então ele designou como 7, mas não, efetivamente são de 5
não
estrelas.
Não há designação maior.
Não há. São de 5 estrelas, é um hotel de 5 estrelas. E pronto, faço esta ponte. Estes são dois.
O que é que temos que mandar para lá?
Nós em Portugal estamos a mandar.
Não podemos mandar os
não
enchidos,
para estes,
não é?
Hotéis. Podemos, nós consumimos muito, muito porco lá, ok? Obviamente que tem que se ter uma licença de porco.
Mas nos hotéis não há esse problema.
Não há, a maioria deles tem porco, tem licença de porco e pode ser usado. Okay. Nós enviamos mel, azeite, enviamos alguns produtos alimentares já. Podíamos enviar muito mais.
Temos que começar a pensar nisso. Eu ouvi dizer que eles são muito gulosos.
São. A taxa
que os doces são muito doces, efetivamente.
São extremamente doces e a taxa de diabetes cresce assim drasticamente ao ano e os problemas de saúde relacionados com isso. Tanto que agora o governo incutiu uma taxa altíssima para os refrigerantes também, para todos os produtos que têm,
então,
têm açúcar.
Se calhar começamos pelo açúcar.
Podemos, ok.
Podemos começar pelo açúcar, que era uma das coisas que não se falava muito aqui há uns tempos, cada vez fala-se mais. Temos açúcar onde nem sequer suspeitamos.
É verdade. Porquê? Porque nós habituámos-nos de tal forma. Primeiro, o açúcar tem duas vertentes. Tem a vertente nutricional, que não é benéfica. Nós sabemos que, efetivamente, desregula o nosso intestino e depois as nossas doenças, a maioria das nossas doenças começa no intestino. Existe um ditado, um texto em inglês, que é muito giro, que eu vou tentar traduzir para português, que diz que a rainha do reino é o trato intestinal. Se a rainha do reino estiver chateada, ela é capaz de deitar o reino abaixo. Eu acho isto muito engraçado.
As mulheres, sempre as mulheres.
Pronto, na verdade isto vem do inglês, não é? Pronto,
podia dizer
o rei, não é?
Mas
a rainha pode ficar chateada, não é? E na verdade é isto que acontece. Um dos problemas das consequências do açúcar, quando consumido em grandes quantidades, é que acaba por criar alguns efeitos secundários e desregular a nível hormonal todo o nosso intestino e por aí fora. Porque muitas das... Isto é a parte mais nutricional. Estou a tirar um curso de health coach a partir de Nova Iorque também. A verdade é que o nosso intestino tem bactérias boas e bactérias más. Quanto mais açúcar eu ingerir, mais produtos de reação maléficos eu vou criar e vou alimentar as bactérias más em vez de alimentar as boas. Este é um exemplo muito simples de explicar.
Sim, mas,
depois,
assim
tá bom. A nível de indústria, exatamente, a nível de indústria, ele tem uma grande função. Primeiro, é um conservante natural. Quando eu tenho uma compota em casa, já te aconteceu, de certeza, abrires a compota e teres um bocadinho de bolor. Já deve ter acontecido
certo,
a toda
a gente.
Compota caseira ou compota de compra? Vamos imaginar que é uma compota caseira. Foste à terra, alguém fez, a tua mãe, alguém fez essa compota caseira. E alguém diz assim, desta vez não me calhou tão bem que agora está a ganhar bolor. O que é isto? Não é não calhar bem. É que o açúcar casa com aquela água disponível do alimento. Quando estamos a cozinhar essa compota, a água vai evaporando ou fica casada com esse açúcar. Se por acaso alguma dessa água não evaporou nem casou com açúcar, fica aquilo que eu chamo água solteira, que é a água disponível, e depois é a partir daí que se desenvolvem os bolores. Portanto, este açúcar tem efetivamente um efeito conservante. Em todos, é um conservante barato, é um conservante natural. Se eu retirar açúcar, eu vou ter que adicionar outro conservante, muito provavelmente sintético. Okay.
Podes não ficar a ganhar com a troca.
Podes não ficar a ganhar, exatamente. O mesmo acontece com o glúten.
Mas depois chegas à questão do abuso, não é? De tu teres o equivalente de uma lata de refrigerante, quase metade é açúcar, que é uma coisa absurda.
Sim, e porquê? Porque se eu não o fizer, nós já estamos tão habituados a açúcar que reclamamos que a fruta hoje não tem o mesmo sabor. Será o problema da fruta não ter o mesmo sabor ou o meu nível de palato e de aceitação de açúcar alterou? Porque eu a sou muito mais gulosa.
Certo.
E, portanto, aquilo que era a minha sobremesa, era uma fruta há 20 anos atrás, diz-me que já não tem o mesmo sabor. E nós avaliamos na fruta uma coisa que se chama o grau Brix. Quando quiseres ir ao supermercado e levas um equipamentozinho que te dá o grau Brix, é como se fosse o nível de açúcares daquela fruta. Por exemplo, se eu tiver...
Como é que é? O que é que eu faço? Espeto uma agulha na maçã?
Não. Aquilo é tipo uma espécie de uma lupinha, uma lupa que tem um equipamento que eu depois posso mostrar no Google.
Bem.
Ok. Basta ir ao Google e colocar medidor de grau Brix. E nós colocamos uma gota, como se fosse uma gota de sangue. Aquilo tem uma lamela, colocamos essa gota de sumo do alimento e aquilo dá-nos o grau Brix, ok? Imaginem que eu tenho um kiwi com 15 de grau Brix ou 14 de grau Brix, significa que é um kiwi muito doce. Por exemplo, se eu for uma produtora de laranjas, tu tens uma fábrica de sumo de laranja, eu vou vender-te as minhas laranjas, tu pagas-me de acordo com o grau Brix, porque tens que adicionar menos açúcar.
Eu me lembro das laranjas daqui a pouco, porque eu acho que o sumo de laranja, efetivamente, nunca se sabe a laranja. Ali qualquer... Ao contrário das outras frutas, que eu acho que resulta, que a laranja não resulta tão bem. Eu só não me esqueço isto para mais daqui a bocadinho. Estamos a falar do açúcar para já.
Sim.
Portanto, talvez-me explicar que nos refrigerantes...
Tem a ver com o facto de nós...
Dessa habituação. O consumidor depois não compra se não for tão doce.
Não compra, porque é muito fácil dizer, olha, ok, vamos descer o nível de açúcar. Nós descemos o nível de açúcar, os engenheiros alimentares não têm problema nenhum com isso. Provavelmente o marketing e as vendas já vai ter. O departamento da mesma fábrica. Ou descemos todos e vamos ter que nos habituar. O mesmo acontece com o sal. As pessoas desceram a quantidade de sal e começou-se a dizer que o pão já não sabia nada. Será o pão ou será... É que nós estamos habituados a determinados sabores. Até nos fazermos essa reeducação alimentar, porque a cocaína tem efetivamente... O açúcar tem efetivamente esse efeito de adição. E quando, se eu tirar o açúcar a uma criança de um dia para o outro, ela fica louca. Ok? É preciso... Temos que fazer gradual esse... Perdão a minha expressão, mas esse desmame,
certo.
Não
é? A verdade
é
que tu no início do século XX tinhas um consumo de...
Eu lembro-me do meu avô.
Uma ou duas gramas e agora passas... estou a exagerar, nem sequer tinhas uma ou duas gramas por dia. E agora sou preciso, tens 20 ou 30 ou 50.
Eu lembro perfeitamente do meu avô, de quando o meu primo, que tem hoje 26 anos, nascer, ele ofereceu-lhe um pacote de açúcar, porque era uma coisa rara no tempo dele, era como se fosse um miminho. Nós hoje temos quilos e quilos de açúcar em tudo e mais alguma coisa. Cozinhamos muito mais bolos em casa, compramos muito mais doces... Habituámos-nos a uma dose de açúcar muito, muito grande.
Também a escolha às vezes é de cozinhares o bolo em casa ou comprares um pacote de bolachas que tem muito mais açúcar.
E que é muito mais conveniente. Porque quando vamos ao supermercado comprar um pacote de bolachas, cá está. Não tenho tempo, compro um pacote de bolachas porque quero ficar em casa ou porque nem sequer tenho tempo para estar em casa. A indústria deu-me uma coisa, e eu menciono isso no livro. Nós, nos últimos 40 anos, as mulheres saíram da cozinha. Porque foram muito mais independentes, querem ser mais independentes e, portanto, não têm o mesmo tempo que tinham para preparar os pequenos almoços, os almoços e os jantares. A indústria apercebeu-se desta oportunidade.
Deixa-me só dizer que entraram mais homens.
Ok. na verdade, também é verdade, mas o papel da mãe, que era mãe e cozinheira e tudo mais, foi reduzido. Nós
certo,
hoje
e a indústria
apercebeu-se
disso.
Apercebeu-se, teve aqui uma oportunidade. E houve aqui uma espécie de um negócio. Ok, nós, indústria, produzimos os alimentos para vocês, damos conveniência.
A Suzete Estrela, a minha convidada hoje, sabe o que anda a comer, é o título do livro dela, é sobre ele que estamos a falar.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje está cá a Suzete Estrela, ela que lançou o livro Sabe o que anda a comer, uma edição da Arena, e estávamos a falar sobre o açúcar, há bocadinho, o açúcar que anda agora por todo lado, em, não sei em que porcentagem de alimentos, mas uma porcentagem muito grande.
Muito grande.
Em parte em alimentos insuspeitos, que se calhar nem pensaríamos que teriam açúcar à primeira vista, por exemplo.
Como, por exemplo, o ketchup. Este é um exemplo muito grande. É fácil de perceber, não é?
O pão às vezes também tem. Também já temos também pão com...
A broa de milho tem açúcar.
Ele está em todo lado. Agora que estamos a falar de pão, vamos deixar agora um bocadinho o açúcar de lado. Falamos do sal, que é o outro...
É um
outro sistema fraturante também.
É um outro conservante natural.
É um facto. Antes do frigorífico, era o sal.
Era o sal. Do ponto de vista do nutricionista, é um problema. Do ponto de vista do engenheiro alimentar, é um conservante natural que nos ajuda a estender o tempo de vida dos alimentos. Há sempre os dois lados da
moeda. Para a indústria, é sempre conveniente ter um produto consiga sobreviver o máximo tempo possível. Não?
Certo. Até porque um alimento que tenha um longo prazo de validade é um produto mais barato para o consumidor. Exemplo, se tu me pedes um croissant fresco, eu tenho que produzir com determinados ingredientes, 24 horas. Se tu me disseres, Suzete, eu preciso que me faças o croissant para 7 dias, eu já vou ter que alterar os ingredientes. Se tu me disseres, Suzete, passa para ali, para a zona da mercearia, e tem que durar um mês, eu também vou ter que alterar os ingredientes, ok? Além do básico, açúcar, farinha e manteiga por aí fora, vou ter que adicionar, vou ter que engenhar um alimento que dure mais sem ser submetido a uma temperatura de refrigeração ou de congelação e é vendido mais barato.
E o sal é um problema, não é um problema só dos portugueses, ou é?
Não, não, nós gostamos muito...
Nós gostamos, por exemplo, de ter sim, sal, nós, o humanos, peixinho, enfim, o pão.
Sim, mas, por exemplo, eu trabalho muito com indianos e com pessoas do Médio Oriente e Ásia e eles usam mais especiarias do que nós. Tanto que eu, às vezes, na brincadeira com eles, pergunto, isto é peixe ou é carne? Eles, não interessa, é proteína, porque eles dizem...
Mas fica muito mais disfarçado, não é?
Fica. É porquê? Porque eles também habituaram-se e perceberam que as especiarias têm uma função, aquilo que nós chamamos de microbicida, ou seja, mata as bactérias, além da temperatura, e que mata algum sabor que não seja tão bom por ausência de frescura. Portanto, habituaram-se à cultura.
Agora, no geral, quer dizer, estamos aqui a falar de conservantes, mas estamos a falar de conservantes que são conservantes metais naturais, depois com maior ou menor quantidade, enfim, podemos olhar para eles de outra forma.
Sim.
Agora, tens muitos conservantes que não são naturais, não é?
Muitos não são naturais, porque normalmente são mais baratos. Porquê que o consumidor reclama tanto agora e acordou para esta questão da indústria?
Eu me preocupo-te se eles se depois me tiram 5 cêntimos ou não. A mim preocupa-me se de alguma forma me envenenam ou não.
Pronto. Isto é o que nós dizemos como consumidores de um modo geral, mas a verdade é que as vendas, se eu tiver um produto tem conservantes naturais e que é um produto fresco e do dia e ele custa 20 cêntimos a mais, vamos pegar outra vez no exemplo do croissant, podíamos pegar noutro exemplo, e depois tenho um outro que é muito mais barato e que tem 30 dias de validade e por isso eu tenho que colocar mais conservantes, todos eles legais, ok? Normalmente as pessoas vão para o mais barato e nós estamos num país, e isto acontece a nível mundial, onde há cada vez mais pessoas limitadas no seu orçamento doméstico e vão cair nos alimentos que custam 80 cêntimos, 99 cêntimos e por aí fora. Se me pedem para eu produzir um alimento que tem para ser vendido a 99 cêntimos, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é porque é que é tão barato. Porque se tu tens uma fábrica e vais vender, imagina que eu te vou comprar, a primeira coisa que eu vou dizer, olha, vais ter que me produzir e o preço que eu te posso pagar é este. Então, a partir daí, tu vais fazer a receita e vais adaptar a tua receita. E tu dizes, não, Suzete, mas o meu é de qualidade e custou o dobro. Eu disse, mas eu não tenho clientes para
certo,
isso.
Certo, depois não vendem. A questão não, não é questão da legalidade. Eu acredito que todos eles serão legais. Uhum. A pergunta é sobre a questão ética, não é?
Se
teremos ou não problemas com alguns deles a nível de saúde daqui a 20 ou 30 anos?
Provavelmente daqui a 20 ou 30 anos vamos descobrir que sim. Nós já descobrimos. Como é que isto funciona? Todos os conservantes têm aquilo que nós chamamos o nível de toxicidade, que é definido pelos cientistas da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar e não só. Okay?
Para quem está a ouvir e para perceber, falamos sempre dos S ou não?
Os S
é que vão dos...
Sim, temos os S100, os S200, os S300, agora já estamos nos S1000, ok? A 1000 e qualquer coisa. O E é uma designação que foi criada pela União Europeia, curiosamente, porque os nomes têm, todos os aditivos têm nomes muito, muito grandes. Imagina, etileno, diamino, tetraacetato. Ninguém iria conseguir.
Ninguém esquece.
Então é mais fácil de ter um E e um número para cada ingrediente. E também é mais fácil de comunicar a nível internacional, entre fornecedores, entre parceiros de negócio. Portanto, criou-se esta numerologia dos E's, que entretanto acaba toda a gente por seguir e respeitar esta numerologia que foi criada pela Europa. Portanto, nem todos os E's são maus. Uma vitamina C é um E300 e é é uma vitamina C. Agora, ela pode ser sintetizada em laboratório ou ser natural. Imagina, no outro dia alguém perguntava no Facebook o que é que era a cochinilha, que é um inseto e que é o E120 e que é um corante carmim natural, porque é quase que o sangue e a tinta produzida por esse inseto. Tem algum mal? Não tem, obviamente.
Como a beterraba, enfim.
Exatamente, a beterraba. Ajuda-me agora aqui no inglês, o red velvet, aquele veludo.
Sim, o bolo. Estás a falar do bolo.
Exatamente,
aquele corante. É o bolo mais vermelho, sim.
Exatamente. Esse bolo mais vermelho, o corante deriva da beterraba. Portanto, é um corante natural. Portanto, nem todos os corantes têm que ser necessariamente maus. Se eu quiser fazer um bolo vermelho em casa...
Não, eu esperava que nenhum corante fosse mau. É exatamente o contrário. Não, não, eu também acho que não.
Mas existem limites até para a vitamina C.
Porque nestas coisas, eu acho que às vezes sentes de alguma forma enganado. Eu estava a ver um documentário, dou este exemplo muitas vezes, de alguém que dizia que o... Eu acho que era um sumo, que era 100% natural.
Ok.
E já não lembro o que é que ele sabia. Sabia morango, vamos supor. Ok. E era 100% natural porque era da casca do salgueiro, não sei de onde, que dava o sabor do morango ou do ananás ou de outra coisa qualquer. Na verdade, não estavam a mentir. Quando estavam a dizer que era 100% natural, de facto é. A casca da árvore.
Exatamente.
É natural.
Exatamente.
Não é exatamente o natural que eu estava a pensar que era, não é?
É a nossa definição natural. É como, imagina, tu trazes-me um bolo e eu quero definir esse bolo como cor de burro quando foge. Imagina, vamos dar aqui um exemplo simples, ok? Eu só preciso ter 1% de cor de burro quando foge para lhe dizer no rótulo bolo de cor de burro quando foge. Okay? É só isto que me é permitido.
Há aqui um vazio, há aqui uma navegação.
Sim.
Porque há um lobby grande. Aqui há uns tempos falou-se de... dos produtos poderem ter aquele o semáforo, não era?
Sim,
uma espécie de semáforo de cores,
o
amarelo, o vermelho e o verde.
Sim,
enfim.
Sim.
Depois também nunca foi para a frente, não é? Houve aqui um lobby também da indústria alimentar que também dizia: ai,
isto não pode ser.
Também não pode ser.
Porque se calhar depois vai induzir algumas pessoas em erro. Sim, se me perguntares a minha opinião, eu acho que poderia ajudar. Contudo, como o consumidor não está tão bem educado a esse nível, é como uma pessoa que não sabe interpretar bem os resultados.
Certo.
Imagina, tens os teus resultados.
Está bem, mas eu também não estou tão bem educado porque às vezes também não é fácil. Eu chego a um rótulo e se aquilo estivesse muito simplesinho, qualquer pessoa sabia ler e via logo lá.
Dá um exemplo. De uma dificuldade que tu tens a ler um rótulo. Se calhar alguns dos ouvintes pode...
Não, eu sei que tu, quando começas a ler os rótulos, que a ordem dos ingredientes é importante. Ou seja, se o primeiro ingrediente for açúcar ou o segundo ingrediente for açúcar, percebemos logo que a quantidade de açúcar que está ali presente é uma quantidade grande. Se antes da água não aparecer o açúcar, ok, oi. Isto é uma coisa complicada. Mas depois tens, de facto, uma série de conservantes que tu não fazes ideia o que é que aquilo significa. Eu, para mim, realmente não sei se são conservantes naturais ou não, se têm implicações na minha saúde ou não, e ninguém anda sistematicamente com o Google atrás a pesquisar.
Não. No livro eu tenho um link muito engraçado, que eu acho que vai ajudar imensa gente. É o link que está, e coloco isso na bibliografia, que dá para ir diretamente para o site da AESA, que é a Autoridade de Segurança Alimentar Europeia, e que tem toda a base de dados de todos os aditivos que são permitidos, todos os conservantes que são permitidos. Quando os cientistas fazem este estudo, eles dizem-nos que eu posso comer aquela quantidade todos os dias, ao longo da minha vida, sem ter qualquer prejuízo, ou semanal. E significa que o industrial, quando adiciona, tem que, efetivamente, cumprir aquele com aquela lista e com aquela quantidade. Portanto, este nível de toxicidade é definido pelos cientistas. Como é que eles chegam lá? Pegam nos ratinhos e depois aumentam aquilo 100 vezes. Okay. Pronto.
Mas de qualquer forma, se há um estudo científico que está por trás, ok, fico mais descansado.
Mas, existe um mas. Normalmente, 5 em 5 anos são revistos os valores, os níveis, os tetos dessa toxicidade. E o que acontece às vezes, o mesmo acontece para os pesticidas, o que acontece às vezes é que o que era o nível máximo permitido é revisto em baixa. E eles dizem assim, olha, afinal descobrimos que aqui 10, se calhar é um bocadinho alto, vamos reduzir isto para 7.
Acho que o corpo humano é muito mais resistente e vai... Vai-se habituando à mudança, porque senão já não estaríamos muitos nós cá. Aliás, porque havia coisas que nem sequer pensávamos, não é? Esta, a transferência de calor dos plásticos também era uma coisa que não se falava e agora começamos a ficar mais atentos também. Enfim.
Sim.
Já vamos falar mais. Esta conversa está boa. O tempo é que está a fugir. A Suzete Estrela é a minha convidada.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Está cá hoje a Suzete Estrela, que lançou o livro Sabe o que Anda a Comer. A Suzete é licenciada em Engenharia Alimentar e, portanto, é obrigação de saber e de explicar bem, porque explica muito bem também. Tenho tantas perguntas para te fazer agora, isto vai ter que ser mais ou menos rápido. Antes que me esqueça, porque há bocadinho estava a falar por causa da laranja, que eu achava que o sumo de laranja não tinha exatamente o mesmo sabor que os outros sumos.
Ok.
Porquê que será?
Muito provavelmente porque a laranja, os sumos são pasteurizados, ok? Para sobreviverem ao tempo de vida, se for um sumo fresco, é mais fácil de manter o sabor. Existe um sumo no mercado que é possível fazer e manter o mesmo sabor, que se chama HPP, ou seja, a técnica de conservação desse alimento é HPP, que vem do inglês High Pressure Pasteurization, ou seja, acho que é pasteurization do acrónimo.
Ninguém te leva a mão só fora.
Pronto, ok. O que é que isto quer dizer? É como se eu experimentasse estremece as bactérias a uma alta pressão que rebente com a parede delas, rebente com elas. É como se andasse a explodir bactérias. Em vez de as cozinhar. Quando eu cozinho um alimento, ou seja, quando eu pasteurizo, significa que eu submeto o sumo a uma determinada temperatura, que por muito baixa que seja, se andar ali nos 50 graus, vai cozinhar um bocadinho. E é essa a pasteurização que me faz a alteração do sabor. A mesma razão pela qual o leite cru é diferente do leite pasteurizado ou do leite ultrapasteurizado.
Já não bebo leite não pasteurizado há
muito tempo.
Há muito tempo, mas já nem me lembro.
O leite cru também não bebas porque não é permitido, ok? Não é seguro sequer. Tem umas bactériazinhas. Apesar de nos Estados Unidos agora haverem pessoas a beber leite cru porque defendem que protege, que cura as pessoas da asma.
Pois está bem, mas também a gente também não gosta de levar vacinas e coisas
não,
do género. Portanto, há sempre alguém.
Okay. Exatamente. Portanto, não é de toda uma prática, mas se é como. Imagina, tens um sumo, se fizeres a mesma coisa, tens um sumo fresco em casa e depois submetes a uma temperatura de 50 graus, só ali a aquecer para quentinho, vais ver que altera o sabor. Tem a ver com a alteração da molécula.
Está explicado. Okay? É possível teres alimentos hoje em dia sem pesticidas, sem nenhum tipo de ajuda química externa?
É. Chama-se isso certificadamente.
Em pequena escala, não é?
Em pequena escala, agricultura biodinâmica, que está a crescer a nível mundial. Para dar um exemplo muito simples, nós hoje somos muito mais gourmets e andamos à procura dos melhores vinhos. Uhum. Cresce 20% ao ano, por exemplo, na França, o número de vitivinicultores que se dedicam à agricultura biodinâmica porque sabem que os consumidores estão à procura de vinho sem qualquer tipo de pesticidas.
Começa a haver esse mercado.
Exatamente. O biodinâmico é, há quem diga que é o novo biológico, ok? O novo orgânico. Porquê? Porque nos produtos biológicos, por lei, ainda é possível termos aqui uma margem de erro de 5%, por isso é que quando vamos ao supermercado temos os produtos biológicos e os produtos 100% biológicos. Um produto que é 100% biológico significa que tem 100% dos seus ingredientes biológicos. O que é só biológico pode ter até 5% de ingredientes não biológicos.
Mas porque às vezes tens de ter algum tipo de proteção, não é? Ou para a mosca não entrar, ou enfim...
Sim, na biodinâmica é uma agricultura muito mais holística. Eu acho que é tipo a agricultura que os meus bisavós e avós usavam, em que o fertilizante vem das vacas, onde se faz a fermentação desse mesmo fertilizante, onde nada vem da quinta, e a quinta é como se fosse um ser...
É um ecossistema equilibrado, praticamente, de uma ponta à outra, não é?
Perfeito, disseste perfeitamente, um ecossistema...
Não é fácil.
É exatamente isso, sim. Portanto, é possível, é mais caro. Porquê? Porque leva mais tempo e também se perde muito mais culturas.
Claro, porque as pessoas têm que ficar a pensar, não é? Que se vais comprar um frango assado, e se o frango já assado, portanto já teve que ser comprado pelo senhor, e já teve que ser temperado, e teve que ser assado, e teve um custo, e alguém lá esteve. E se aquilo custa 5 euros ou 10 euros, ou o que seja, tens que pensar, quer dizer... O frango não teve tempo para ser criado e para receber todo o percurso.
Falas, ainda bem que falas nos frangos. Todas as entidades de segurança alimentar mundiais, como o Codex Alimentares, que é tipo assim a pirâmide, a AES, a Organização Mundial de Saúde, está a alertar que nós temos mesmo que tem que ser feita uma reeducação dos próprios veterinários e encontrar soluções para isso, para se reduzir a quantidade de antibióticos que andamos a dar aos animais, porque morrem cerca de 25 mil pessoas por ano na Europa por resistência aos antibióticos.
Claro.
Portanto, se eu tenho que fazer crescer à pressa, se eu tenho que acelerar a natureza e se um frango tem que ir para o matadouro desde ovo ou de pinto até ir para o matadouro e são cerca de 20 ou 22 dias às vezes se calhar um bocadinho menos que isso.
Quem já criou um frango que sabe que não é possível, não é?
Exatamente, portanto, é possível.
Pois
tem
também,
que acelerar,
não, certo,
tem um custo, claro. Tem um custo, não é? Portanto, eu não pago agora, vou pagar a doença a prestações. Portanto, é como se andasse a comprar uma doença a prestações. É preciso ter, mas os mesmos senhores, os mesmos avicultores também são capazes de produzir sem antibióticos. Demorem mais tempo, desde que nós tenhamos dinheiro para lhes pagar. Isto é tudo sempre...
É sempre a lei da procura e da oferta.
Exatamente.
Porque o mercado funciona assim.
Exatamente.
Eu só acho que as pessoas, de uma maneira geral, começam a estar agora mais alerta, mas não estariam tanto, porque, ok, tudo bem, é mais barato, pode saber menos bem, mas não estou a pensar que saiba mal. Essa é que é sempre a questão.
Sim.
É porque produzir muito e produzir barato, tudo bem, desde que não me faça mal. Porque eu estou a pensar que, ok, se calhar pode ser de segunda qualidade ou de uma qualidade menos boa, não é tão gourmet, mas não...
Tem consequências a longo prazo. Enfim, e está-se a chegar a essa conclusão e o consumidor, para fugir, vai ter que pagar mais ao agricultor. Eu acho que para termos mais saúde no futuro, precisamos de pagar mais aos agricultores e menos aos médicos. O médico do futuro será um médico preventivo. Obviamente, se eu partir uma perna, vou continuar a precisar de um médico. E tenho amigos médicos, mas será menos mais preventivo do que corretivo.
Então temos nós que começar. Comece a tratar do seu frango, entretanto. Olha, um bocadinho nossa, em relação à parte dos rótulos, vamos só aqui a duas ou três coisas rápidas que tens aqui dentro do teu livro. O que é que as pessoas ficam mais surpreendidas? O que é que dizem? Ah, não fazia ideia nenhuma, tens de ver lá uma coisa que não...
As pessoas ficam surpreendidas com a quantidade de alergénios. Por exemplo, existe uma lista dos 14 alergénios que são de declaração obrigatória na Europa. São os alimentos que, quando as pessoas comem, têm mais probabilidade de criar reações alérgicas ou de intolerância. Sabias que o termoço é um deles? Por exemplo, há pessoas que são alérgicas ao termoço.
Tu não me digas, porque eu tenho o nariz um bocadinho tapado, eu tive a comer termoço, mas não deu para cá. Não é mentira, eu comprei os termoços no outro dia. Mas acho que não é por causa disso. Deve dar o tipo de alergia, porque é comichão.
É comichão, é exaticar, assim, claro. Já pode gerar uma situação de...
Um insuspeito termoço.
Desculpa?
Insuspeito, o termoço,
não é? Ninguém leva preso. Os sulfitos que vêm no vinho, há pessoas que ficam completamente vermelhas depois de comer o vinho e não é de beber, e não é do vinho, de certeza, é dos sulfitos. Estamos a falar dos amendoins, pronto, há pessoas que são efetivamente alérgicas aos amendoins.
O marisco.
Como é que se vê um alimento alérgico, até para irmos aprendendo, que cria alergias? São aqueles alimentos que no rótulo, na descrição do rótulo, seguirem ingredientes 2 pontos, têm os ingredientes a bold, ou seja, a preta, a negrito. Ou então em letras maiúsculas, porque de acordo com a legislação, nós, quando fazemos o rótulo, temos que o colocar de forma mais evidente que todos os outros.
Okay. Portanto, são os e agora, de repente, toda a gente descobriu que é intolerante ao glúten?
Perdão. Existem algumas razões para isso. Eu menciono no livro as 4 principais razões. Primeiro, e antes das razões, o glúten é uma proteína que absorve a água e que é como se fosse a esponja do pão. Okay? Que cria aquele efeito cola. Por isso é que um pão sem glúten fica todo esfarelado, não é? Fácil, aquilo não cola uma
não
coisa.
Não tem elasticidade.
Não tem essa elasticidade. Como os bons padeiros são difíceis de encontrar, porque é muito difícil ser um bom padeiro, mas nós queremos padeiros, cá está, no Médio Oriente, na Ásia, porque nós hoje viajamos, vamos de férias e queremos uma boa baguete num hotel de 5 estrelas, alguns na Tailândia, certo?
Certo.
Como é que isso consegue? Eles tiveram na França que desenvolver mixes e para isso tiveram que, vou falar da França, por exemplo, estamos a falar da baguete, o próprio agricultor, juntamente com os seus laboratórios, tiveram que engenhar novas espécies de trigo para que as cadeias de glúten fossem... O glúten é uma proteína, é como se fosse uma carruagem, um comboio, que agora, em vez de ter 20 carruagens, passa a ter 100 carruagens. E, portanto, absorve muito mais água em muito menos tempo. E eles conseguem fazer pão muito, muito mais rapidamente. Portanto, faz-se a massa, ali o pão, faz-se uma pequena fermentação e está feito. E então tem uma baguete tipicamente francesa em todas as partes, nos 4 cantos do mundo. Obviamente, quando o meu organismo ingere esse glúten, eu sou capaz de descarrilar 20 carruagens. 100 é que se calhar já não consigo com tanta facilidade. Portanto, este é um dos exemplos. O nosso organismo não mudou assim tanto nos últimos 20, 30 anos. Portanto, a indústria mudou muito mais e os laboratórios aceleraram esse processo muito mais rápido que aquilo que nós fizemos.
Sim, mas estamos feitos a muito mais coisas, não é?
Uma outra razão.
Se o Dom Afonso Henriques que havia hoje, e se almoçasse comigo...
Ele não conseguia
patinava, coitadinho. Para terminarmos, digo.
Sim, as principais 4 razões de aumento das intolerâncias. Deixámos de ter partes naturais, portanto, nós desenvolvemos bactériazinhas no nosso intestino. A bactéria que mais desenvolvemos são aquelas que entram em contacto com a nossa pele, o nosso primeiro contacto, que são as células da vagina, ou seja, as bactérias da vagina da mãe. Hoje temos muito mais cesarianas, uma das razões. Amamentamos muito menos, porque as mães vão mais cedo trabalhar e o leite continua a ser o melhor alimento do mundo. Temos muito mais antibióticos na comida e comemos muito mais conservantes. E isso causa-nos um distúrbio enorme no nosso intestino. E se a rainha do reino estiver chateada, ela deita o reino abaixo.
Fica tudo estragado. Olha, Sete, adorei. Ficámos aqui mais tempo, não tenho.
Obrigada, eu adorei também.
É a única coisa que realmente é a única coisa que não podemos controlar é o tempo.
Obrigada pela tua simpatia. Obrigada.
Suzete Estrela, vale a pena ler. Sabe o que anda a comer, é uma edição Arena. Tem tudo isto e muito mais.
Conversa QB com Carlos Bastos.